Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar os funcionários, cumprimentar o secretário, cumprimentar o assessor Jovino, cumprimentar o Nelson Henck, de Alto Recreio, aqui presente nessa casa hoje, nossos ouvintes da Rádio Palmeirana e também nossos internautas. Quero agradecer aqui que hoje nós estamos de retorno, nós estávamos de recesso, a primeira sessão começa hoje, 5 de agosto de 2019, sessão ordinária de número 29. Peço ao primeiro secretário vereador Alvo Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Presente.
Presente.
Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
E Valdevino Mano.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Pátria amada.
mensagem escolhida pelo vereador Valdivino Mantzk para a sessão de hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que passa a fazer a leitura.
Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá você vai.
Façamos um momento de silêncio. Faça o falecimento do senhor Eitelton, meu tio, ocorrido dia 31 de julho de 2019. E do senhor Deorivaldo Majeski, sogro do vereador Jean Jacques Alves, ocorrido dia 3 de agosto de 2019. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 27, realizada no dia 15 de julho de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação a ata da sessão solene número 28, realizada no dia 25 de julho de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 2 de agosto de 2019. Mensagem número 048/2019. Encaminha projeto de lei número 044/2019. Que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à suplementação no orçamento de 2019, no valor de R$ 263.987,31, e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadora, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a suplementação para reforma de edificação para implantação da rede de proteção animal no orçamento da Secretaria de Saúde, por anulação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 37.427,39, em alteração à Lei Municipal nº 2127/2018, nas dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde, por meio de anulação parcial no orçamento do município de Santa Maria de Jetibá. Solicitamos ainda autorização para abertura de crédito adicional suplementar por anulação. Será no valor de R$ 226.559,92 no orçamento da Secretaria de Saúde para realização de termo aditivo ao contrato de ateio junto ao consórcio SIM Pedra Azul, visando ampliar o número de consultas especializadas para melhorar atender a população santamariense e aditivar contrato de exames laboratoriais a fim de reduzir o máximo possível de fila de espera para a realização de exames. Assim, tal procedimento é necessário para adequação do orçamento anual e para alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos projetos da Secretaria de Saúde, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei nº 31/2019 dispõe sobre a denominação da Rua Ana Paula Béger, em Santa Luzia, neste município e de outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Ana Paula Béger, iniciando na Rua Henrique Kellert e finalizando no Campo Society, numa extensão de aproximadamente 37 metros, na localidade de Santa Luzia, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de julho de 2019. Justificativa. Projeto de Lei nº 31/2019. Dispõe sobre a denominação da Rua Ana Paula Berger, em Santa Luzia, deste município e de outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Ana Paula Berger, iniciando na Rua Henrique Kellert e finalizando no Campo Society, numa extensão de aproximadamente 37 metros, na localidade de Santa Luzia, neste município. A homenageada nasceu em 25 de fevereiro de 1986, filha de Eliseu Berger e Natalina Repke Berger. Residiu em Córrego do Ouro por um tempo, e após o divórcio de seus pais, passou a residir no centro desse município com sua mãe. E com 11 anos de idade, ajudava a cuidar da casa e de sua irmã mais nova, Thaís, que foi adotada por seus pais. Era uma menina muito querida por seus avós, e com esses aprendeu a falar o pomerano. A homenageada era uma moça de origem pomerana, pessoa de ampla alegria, animada, extrovertida, de alto astral, simpática e educada, qualidades que cativam todos aqueles que a conheceram. Importante ressaltar também que Ana Paula possui uma beleza rara, e esse doce de beleza de menina moça, menina mulher, deu-lhe o título de Rainha do Café no ano de 2002, neste município. Infelizmente, um acidente inesperado no dia 15 de fevereiro de 2004 tirou a vida de Ana Paula Berger, mas seu sorriso encantador deixou irradiar nossos corações de seus antes queridos e amigos, a lembrança de uma pessoa querida. Sendo assim, conto com o entendimento e a pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de julho de 2019. Autor do projeto, vereador presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 33/2019. Dispõe sobre a denominação da rua Ana Etman Repke, em Santa Luzia, nesse município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Ana Etman Repke, iniciando na Rua Henrique Kellert e finalizando próxima à residência do senhor Lindolfo Repke, numa extensão de aproximadamente 64 metros, na localidade de Santa Luzia, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2019. Justificativa. Projeto de Lei nº 33/2019 dispõe sobre a denominação da Rua Ana Etman Repke, em Santa Luzia, nesse município e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presidente da Câmara apresenta esse projeto de lei com o objetivo de denominar oficialmente a Rua Ana Etman Repke, iniciando na Rua Henrique Kellert e finalizando próxima à residência do senhor Lindolfo Repke, numa extensão de aproximadamente 64 metros, na localidade de Santa Luzia, neste município. A homenageada nasceu em 10 de janeiro de 1930, em Santa Maria de Jetibá, filha de Guilherme Etman e Augusta Jacob Etman. Sempre trabalhou na roça, inclusive como meieira do senhor Henrique Repke, e ainda ajudara a cuidar dos afazeres domésticos. Foi batizada e confirmada na Igreja Luterana do centro desse município, com o intuito de construir uma família. Se casou com João Alberto Guilherme Repke e dessa união tiveram 9 filhos. E no ano de 2005 passou a residir no centro, com sua filha Natalina, para assim iniciar o tratamento de suas enfermidades, com a ajuda também dos demais filhos e de uma neta. Com 81 anos, já viúva, a homenageada foi a óbito em 27 de novembro de 2011, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. A homenageada foi uma pessoa íntegra, trabalhadora e na sociedade. Sempre esteve ao lado da sua família, em todos os momentos. As suas boas ações é exemplo de humildade. Ficarão guardadas no coração de todos os que a conheceram. Desta forma, por grande mérito, fica essa homenagem com a presente denominação. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores aprovem o presente projeto de lei, o que se constitui numa homenagem a reconhecimento dos santamarienses pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2019. Autor do projeto, vereador presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 040. Projeto de lei número 40/2019. Dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Teodoro Alberto João Guilherme Schmidt, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rodovia municipal Teodoro Alberto João Guilherme Schmidt, com início na rodovia Dalmácio Espíndola, quilômetro 27, próximo ao posto de saúde dos Gonçalves, e término na divisa com Domingos Martins, numa extensão de aproximadamente 6.930 metros neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento a população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 31 de julho de 2019. Justificativa. Projeto de lei número 40/2019. Dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Teodoro Alberto João Guilherme Schmidt, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rodovia municipal Teodoro Alberto João Guilherme Schmidt, com início na rodovia Dalmácio Espíndola, quilômetro 27, próximo ao posto de saúde dos Gonçalves, e término na divisa com Domingos Martins, numa extensão de aproximadamente 6.930 metros neste município. Nascido em 16 de março de 1926, filho de Augusto Schmidt e Augusta Hartwig, foi casado com Matilde Hackbach Schmidt, com a qual teve 9 filhos: Emilinho, Adélia, Flora, Janete, Paulo, Otília, Arno, Orendino e Galdino, já falecido. Cumpre ressaltar que o homenageado sempre residiu em Alto Rio Lamego, distrito de Garrafão. Foi lavrador, comerciante por muitos anos naquela localidade. Foi um dos fundadores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Alto Rio Lamego, onde posteriormente foi professor de catecismo. Infelizmente, em 22 de junho de 2001, o senhor Teodoro foi a óbito, com 75 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. Portanto, por tudo que foi exposto, percebe-se que o homenageado foi um homem de bem, cidadão honrado e trabalhador, cumpridor fiel de seus deveres para com os seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, este Poder Legislativo presta à sua memória. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares para aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 31 de julho de 2019. Autor do projeto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Projeto de lei número 41/2019. Dispõe sobre a denominação da rua Avelino Coutinho Rangel, em São João do Garrafão, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Avelino Coutinho Rangel, iniciando na rua Francisco Guilherme e finalizando na rotatória, numa extensão de aproximadamente 215 metros, em São João do Garrafão, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de agosto de 2019. Justificativa. Projeto de Lei número 41/2019 dispõe sobre a denominação da rua Avelino Coutinho Rangel, em São João do Garrafão, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o Presidente da Casa apresenta este projeto de lei com o objetivo de denominar oficialmente a rua Avelino Coutinho Rangel, iniciando na rua Francisco Guilherme e finalizando na rotatória, numa extensão de aproximadamente 215 metros, em São João do Garrafão, neste município. O homenageado nasceu em Conceição do Castelo, se casou com Amélia Laurete, na localidade de Garrafão, e desse relacionamento foram abençoados com 8 filhos. Cumpre ressaltar que durante os 40 anos, o homenageado trabalhou como dentista prático na região de Garrafão, Rio Plantoja, Rio Ponte e Rio das Pedras. Com 85 anos, o homenageado foi a óbito em 3 de novembro de 2016, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. O homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Suas boas ações e exemplo de humildade ficarão guardados no coração de todos os que conheceram. Desta forma, por grande mérito, fica esta homenagem com a presente denominação. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores aprovem o presente projeto de lei, o que se constitui numa homenagem a conhecimento do santanderense pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de agosto de 2019. Autor do projeto, vereador Florentino Lauras. Projeto de Lei número 42/2019 dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Francisco Friedrich, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rodovia Francisco Friedrich, com início na rua Henrique Egert e término na Igreja Luterana em São Sebastião do Meio, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Justificativa. Projeto de Lei número 42/2019 dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Francisco Friedrich, neste município e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rodovia Francisco Friedrich, com início na rodovia Henrique Egert e término na Igreja Luterana, em São Sebastião do Meio, neste município. O homenageado era conhecido como Franz, o qual nasceu em 17 de fevereiro de 1904, em Alto São Sebastião. Se casou com a senhora Maria Tim, e desse relacionamento tiveram 12 filhos, dos quais 5 já falecidos. De família humilde, criado na roça, o homenageado passou por muitas dificuldades para sustentar todos os filhos. Viviam de suas produções na roça, que inclusive era a única fonte de renda da família. O senhor Franz era uma pessoa muito simples, honesto e muito trabalhador, preocupado com a alfabetização de seus filhos. Permitiu que todos eles tivessem acesso à escola. O homenageado frequentava a Igreja Luterana, falava pomerano e alemão. Naquela época não havia estradas, apenas pequenos caminhos, na qual precisavam passar a pé, de bicicleta e, na maioria das vezes a cavalo. Apesar de todas as dificuldades, o homenageado nunca deixou de lutar por seus ideais, bem como pelo crescimento de sua região. Sua maior alegria era a união da família e saber que seus filhos estavam bem. O senhor Francisco Friedrich, que ora recebe esta homenagem, alcançou a idade de 77 anos de idade, o qual faleceu em 4 de maio de 1981. Portanto, por tudo que foi exposto, percebe-se que o homenageado foi um homem de bem, cidadão honrado e trabalhador, cumpridor fiel de seus deveres, para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem, que com esta denominação, este Poder Legislativo presta a sua memória. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Autor do projeto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Indicação. Número 32/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo realizar um levantamento e providenciar a colocação de placas indicativas com as respectivas denominações nas ruas do município, que ainda não possuem a sua identificação. Senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador presidente abaixo-assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao chefe do Poder Executivo realizar um levantamento e providenciar a colocação de placas indicativas com as respectivas denominações nas ruas do município que ainda não possuem a sua identificação. Justifica-se essa indicação, pois em todos os bairros de nosso município existem várias ruas que já estão com os nomes devidamente aprovados por lei. No entanto, estão sem as devidas placas indicativas, conforme relato e reclamação dos moradores. Por toda a cidade, quem precisa localizar um determinado endereço encontra dificuldades, pois não há sinalização indicando o nome das ruas. Essa situação também gera descontentamento aos moradores, que não conseguem, de forma precisa, comprovarem a sua residência, dificultando inúmeros serviços, como correios, transportes e demais meios de entregas de produtos, mercadorias e afins. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 31 de julho de 2019. Autor da indicação, o vereador presidente Gilmar Francisco Tom. Indicação número 33/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de galeria na localidade de Rio Triunfo, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permitivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de galeria na localidade de Rio Triunfo, próximo à residência do Ildomar Lourdes, neste município e da outras providências. A referida indicação se faz necessária, tendo em vista que no referido local não há um encostamento correto das águas, por não haver galerias, ocasionando transportes para os moradores, transtornos para os moradores. Inclusive, quando chove, as águas das chuvas foram enxurradas debaixo, deixando as estradas com crateras e abertas, e assim prejudicando os moradores. Assim, buscando as melhorias para a população em geral, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Autor da indicação, vereador Adair Lourdes. Santa Maria de Itibá, 5 de agosto de 2019. Ofício número 583/2019. Ao excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Assunto: agradecimento. Senhor presente e demais vereadores e vereadora, considerando o retorno após o período de recesso, vimos por meio deste, juntamente com o vice-prefeito, desejar boas-vindas e agradecer pela parceria exercida entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo do nosso querido município. Que tenhamos sempre à disposição e união, intensificando as ações prioritárias, voltadas para a contribuição de uma melhor qualidade de vida aos munícipes de Santa Mariense. Não podemos deixar de expressar o nosso agradecimento a Deus, que Ele guie nossos passos, nos proteja e abençoe em cada cidadão decisão tomada. Que possamos continuar com essa parceria entre o Executivo e o Legislativo, no sentido de seguir trabalhando em prol do desenvolvimento do nosso município. Apresentamos nossas cordiais saudações e subscrevemos-nos atenciosamente. Prefeito Municipal Hilário Repke. Convite. Associação Comercial e Empresarial de Santa Maria de Itibá. Tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar a abertura da terceira edição de Liquida Santa Maria de Itibá. Data 9/8/2019, sexta-feira. Horário, às 9:30. Local, Pátio de Festa, Centro de Santa Maria de Itibá. Sua presença muito nos honrará.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para ordem do dia da próxima sessão ordinária. Quero aqui agradecer os funcionários da Secretaria de Cultura, que estão aqui presentes. Também agradecer o assessor do nosso deputado Adilson Espíndola, filho do vereador Joel Pona, também está aqui presente. Nós temos 6 oradores inscritos no grande expediente, não tem nenhum orador inscrito no pequeno expediente. No grande expediente, nós temos 6 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador, Jean Jacques D'Alves.
Nosso presidente, Omar Francisco Tom, cumprimento nossos vereadores, nossa vereadora, pública aqui presente, funcionários dessa casa, doutor Luiz Mil, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Depois do nosso recesso, nós voltamos ao trabalho aqui nessa Casa de Leis e sejam todos bem-vindos, né, nós vereadores, ao nosso trabalho. Recesso do nosso trabalho aqui, mas sendo vereador na comunidade, a gente sempre estava ativo. A gente, não tenho certeza que os vereadores não teve recesso. Mas a minha fala aqui, senhores, é sobre a telefonia móvel da Vivo, de São João de Garrafão. Está muito ruim, tem muita reclamação. Os telefones não funcionam, você fala uns 2 minutos, depois não ouve mais. Só eu tive umas 30 reclamações. Eu acho que o meu companheiro vereador Florentino também. Nós estávamos na vila, tivemos cobrança junto, nós dois lá na vila, o povo cobrando, que compraram os telefones e não funciona, tio. Eu sei que o tio é um que está em cima da Vivo, que ele briga em cima, para melhorar o sinal da telefonia na nossa cidade de Santa Maria, mas Garrafão está descoberto, está abandonado mesmo, está crítico a situação lá. Os telefones de antena não funcionam, não está funcionando nenhum telefone de antena 2G lá em São João de Garrafão. Quando vai para Afonso Cláudio ou Rio Poço Moço, Santa Maria funciona. Então, eu queria que a prefeitura, o secretário, não sei se é de comunicação, ou de administração, ou de planejamento, notificasse a Vivo para estar vendo isso o mais rápido possível. A gente já fez reclamação aqui na Vivo, mas não resolve, não se resolve, e quem está sofrendo mais uma vez é a população. Mais uma vez são nossos munícipes. Sim, vereador.
A longas data, né? Eu estou correndo atrás da gerente da Vivo, mas nada não é resolvido. Que em qualquer lugar aqui em São Luís, onde você anda, dependendo do lugar, você não fala com ninguém. As pessoas falam que o telefone deles não funciona só através da internet. Então, eu acho que a Viva só sabe receber as contas e acabar com o cartão. Quem bota um cartãozinho com 2 dias já acabou o cartão, entendeu? A Viva só sabe aproveitar. É mais ou menos igual o time do Lula, né? Só guardando dinheiro e fazer o que é bom, nada. Então, eu acho que nós temos que tentar mais uma vez. Eu acho que todos os vereadores têm que se reunir para nós conseguir uma agenda, que eu estou tentando todo dia. De vez em quando eu pego pesado com ela, ligo para ela, mas depois ela não me atende mais também. Mas é complicado. Eu acho que essa torre aqui de São Luís já está no chão, caído no meio do mato. Que lá onde que nós moramos, doutor Luiz Mil, o telefone, todos os telefones que eu já tive, pegava cheia. Hoje você não consegue falar com ninguém. Lá onde que eu moro debaixo da torre, na linha reta, não dá 3 quilômetros. Então, que torre é essa? Né? Que sinal é esse? Mas nós temos que tentar mais uma vez, ver se nós conseguimos uma reunião, né, com os pessoal da Viva para melhorar a situação. Muito obrigado pela parte.
Com certeza, vereador.
Jean, se me permite também?
Sim.
O nosso sinal em Rio Poço Moço também já teve bem melhor. Então, ultimamente, também não está... Eu que moro perto, nada dentro da vila, você quase está debaixo da torre, você não consegue falar, né? Ou tem uma parede mais extensa, não consegue falar, ou até mesmo no meio da rua, às vezes, está dando 2 pontinhos. Então, a internet também está muito ruim, 3G. Então, eu acho que isso aí, então, a gente precisa se reunir mesmo, né, abraçar a causa e entrar em contato com a Viva, ver se a gente consegue uma audiência, ver o que está acontecendo, porque receber, eles querem receber. Agora, dar bom serviço, né, eles... Está devagar.
Isso é um descaso com a nossa população de Santa Maria. Hoje tudo se resolve com telefone. A população precisa do telefone, internet. Então é um descaso muito grande para a nossa população.
Já, só para complementar a sua fala, eu outro dia liguei para eles, eles falaram assim que as pessoas não tinham reclamação aqui de Santa Maria, que o telefone aqui estava ruim. Que as pessoas reclamam com nós, mas eles não reclamam diretamente com a Viva. Se todo mundo reclamasse, ligasse, não tem... Ninguém reclamando, então eles falam que não tem reclamação aqui de Santa Maria. Né? Então, eu acho que esse povo, todo mundo tinha que ligar 84, 86 para fazer essa reclamação. Né?
Isso.
Obrigado.
Você me permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu acredito que naquela região tem mais ou menos na faixa de uns 3 mil para 4 mil aparelhos. Desses telefones que não está pegando o sinal. Então, na maioria, todos esses aparelhos estão pagando o plano. Eu quero ver o final do mês se a Viva tem coragem de cobrar esse plano deles, não tem? Acho isso. Que estão pagando uma coisa que eles não estão usando ele, na verdade. Né? Eles precisavam muito de usar ele, mas só que eles não têm sinal. E a maioria, todo mundo produtor de morango, todo mundo agricultor, eles dependem daquilo. A saúde prejudica muito a nossa região alta. Então, nós temos que se juntar, nem se nós fizermos abaixo assinado, não sei como vamos poder atender a nossa região alta ali, não tem?
Isso mesmo.
Muito obrigado.
Com certeza. A conta chega para pagar, e eles têm que pagar. E a população não está sendo beneficiada por esse atendimento da Viva. Isso é um descaso muito grande. Então, a gente, nós como representantes legais do povo e eleito por isso, eu fui muito cobrado e cobrado duramente. Eu e o vereador Florentino, nós estávamos juntos conversando, o cidadão chegou e nos cobrou. Então a gente tem que dar uma resposta para a população. E é o correto, é com nós mesmo que tem que ser cobrado. Porque a gente chega mais fácil às essas empresas para cobrar. Então fica aqui minha indignação com a telefonia móvel Vivo. Ela tem que pensar um pouquinho melhor na população, porque a pessoa... paga a sua conta, está pagando em dia, mas também quer receber, que é ter o direito de fazer a ligação. Isso não é para conversar fiado, não. Quem cobrou a gente é porque tem as coisas para vender. Tem negócio para ser tratado com o telefone. Então, é um descaso. O nosso município é a nona economia do estado, a décima. E fazer isso com a gente é um descaso muito grande. Vamos nos unir, presidente, fazer alguma coisa, encaminhar um requerimento, alguma coisa dessa casa de leis para Vivo, para ela tomar as responsabilidades dela para atender nossa população.
Vereador Jean, permite a parte, eu vou tentar marcar uma reunião com a presidente da Vivo lá para a gente conversar com eles sobre esse telefone dessa região alta que foi instalado, porque Recreio, nós não precisa nem falar que lá nós já estamos sem celular já há muito tempo, que a primeira medição que eles fizeram, o primeiro levantamento foi em Recreio. E daí eles foram para Rio Posmoso, foram para Garrafão, e aconteceu que Recreio não instalaram. Então nós não temos, lá não consegue falar com o telefone da Vivo. Só queria deixar, mas a gente vai tentar agendar a reunião com isso.
Nem o telefone normal, 3G, 4G não está funcionando legal. O 2G, se você quer tirar ele, que é o que está o comentário no Garrafão, tem que avisar um ano antes, doutor Luiz Mil, ó, vai ser tirado, o telefone 2G não vai funcionar mais. Mas avisa a população um ano antes. Não pode chegar e tirar. Mas eu acredito que não seja isso. Deve ser algum defeito na torre que não está funcionando, porque Rio Poço Moço funciona, Afonso Cláudio funciona, Santa Maria funciona. E outra coisa, presidente, talvez eu vou passar um pouquinho, mas é importante. Eu recebi uma carta que me deixou muito emocionado como vereador, no meu segundo mandato. É uma carta do terceiro ano B da escola João Lauvers. Ela veio pelo correio e eu vou ler ela aqui, que eu acho que é muito importante. São crianças que estão cobrando e que estão parabenizando o trabalho da gente, né? São João de Garrafão, dia 2 de julho de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Jean Jacques Lauvers, vimos por meio desta carta agradecer pelo seu trabalho em nossa comunidade, seu desempenho em atender as pessoas, tem chamado a nossa atenção. Sabemos que o trabalho de vereador não é fácil. Depende de aprovações de outras pessoas, mas como esforço e perseverança e fé em Deus, tudo dá certo. Sugerimos que dê uma atenção maior às nossas ruas, na questão da limpeza e principalmente no trânsito da nossa comunidade. Por exemplo, carros mal estacionados nas ruas, na contramão e outras questões que julgas necessário. Mais uma vez, queremos agradecer pela sua dedicação à sua comunidade e seu município Santa Maria de Itibá. Um cordial abraço, turma do terceiro ano B. Por que ler isso daqui? São o futuro de Santa Maria de Itibá. São jovens, crianças de 7, 8, 9, 10 anos, que, graças a Deus, eu falo aqui, vê o trabalho que a gente tem feito, o trabalho de vossas excelências também. Eu faço essa carta em meu nome, mas faço em nome de vossas excelências, vereadores e vereadora, porque as crianças estão vendo o nosso trabalho, os jovens estão vendo, coisas que muitas vezes passam despercebido por adultos. E aqui a cobrança com o trânsito da minha comunidade, que é São João de Garrafão, muito importante. Trânsito, carros mal estacionados, carro na contramão. E com essa crítica, eu quero dar os parabéns às nossas professoras, a nossos funcionários que trabalham com educação. Porque se essas crianças estão vendo isso, é porque estão sendo bem educadas. Sinal que nós vamos ter pessoas civilizadas no nosso município há uns anos para frente. Porque aqui a criança de 9 anos vendo carro mal estacionado, carro na contramão, mazinho, e carros fazendo mau uso de um bem público, né? E também a limpeza, a questão da limpeza, porque no Garrafão os cachorros derrubam o lixo tudo na rua. É incrível ver aquilo. Deu ontem de manhã, dava tristeza andar no Garrafão. Tanto lixo espalhado. Então, tem criança vendo isso. Que os nossos representantes legais façam alguma coisa. Os nossos secretariados de transporte urbano, veja isso o mais rápido possível para nós consertar isso daqui, porque até as nossas crianças estão vendo. Mas essas crianças são o futuro do nosso município, são a nossa esperança. Muitas vezes nós, já adultos, não conseguimos mudar, mas essas jovens, essas crianças vão mudar o nosso município para muito mais melhor. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Nelson Michink.
Cumprimentar nosso querido presidente, Emar Francisco, demais membros da mesa diretora, os companheiros da direita e da esquerda, vereadora, pessoas que hoje nos visitam. Carioca, meu irmão, tinha nos abandonado. Todo dia, toda sessão, olha, cadê o Carioca? Hoje ele voltou. Obrigado, Carioca, pela presença. É, meu xará, o Nelson, enfim, todos os meninos da cultura ali, turismo, né, que nos visitam. Nosso controlador da prefeitura, o controlador da Câmara, doutor Esmil, da prefeiturazinho, servidores dessa casa, ouvintes da Rádio Pomerana e aqueles que nos acessam através da internet. Primeiro, senhor presidente, parabenizar aqui toda a administração, através do secretário interino de Cultura e Turismo, Niltinho, pela belíssima, maravilhosa festa do Colono, que mais uma vez foi um sucesso, né, em tudo, na organização. O pessoal reclama dos banheiros químicos, mas isso vai acontecer sempre, enquanto não tivermos um pátio definitivo da prefeitura que possa ter mais banheiros fixos mesmo, né? Mas faz parte. Enfim, população legal que chegou para a festa, tudo muito bom, muito, muito bem. Parabéns à Secretaria de Turismo e Cultura, né, toda a equipe, toda a administração, todas as secretarias ali envolvidas, desde urbano, obras, enfim, ali quase, acho que todas são envolvidas na festa. Né? E dizer também, vereador Jean, parabenizar os nossos professores, realmente, porque todo mundo, aonde chega, tem que passar pelo professor, que seja doutor, seja advogado, seja médico, qualquer um tem que passar na mão do professor. E realmente sempre parabenizar, agradecer aos nossos professores. A telefonia móvel, celular, que você se referiu, colega vereador Jean, eu digo que assim, o número de telefones cada vez vai crescendo mais e não está dando mais conta a aparelhagem, né? eles não conseguem, de repente, chegar, avançar tão rápido até outros aparelhos, que acaba dando uma complicação total. E assim, com certeza, no Rio Posmoso, há 5, 6 anos atrás, não tinha esse problema. Hoje já tem, como tem no São Sebastião. Né? Tem lugares aqui, o sinal é péssimo, ali perto da rodoviária, indo para São Luís, é péssimo. E com certeza temos que reclamar e cobrar mesmo. Né? Inclusive, outras torres aí que o prefeito já disse que vai colocar com recurso próprio, se não for atendido pelo governo do Estado. Gostaria aqui de pedir mais uma vez. Hoje um pai de um aluno, a minha assessora, já falou que tá legal, né? A inauguração da creche na última sexta-feira da festa Colono, Evelina Busse Stingel, muito bonita a creche, ficou muito legal. Como diz o prefeito, não tinha lugar melhor para se escolher naquele momento. Inclusive, parabenizou o ex-prefeito Eduardo Stuhl pela não ter perdido os recursos da época. Mas ali na subida da delegacia temos que tomar providências urgentes. Ali tem um lugar da calçada que tem que ser consertado. Senhor presidente, são poucas coisas. É coisa de 1 metro aqui, mais uns 10. E tem uns blocos jogados lá. A gente sabe que a maioria está indo de carro, mas tem uma minoria que vai de carrinho de bebê e tudo mais. Então teríamos que olhar aquilo para certa urgente, ou urbanos, secretarias de urbanos com obras, para que com 2, 3 dias resolvam aquilo, para que não ocorra nada mais perigoso lá no futuro próximo. E dar um jeito realmente de tirar aqueles carros velhos dali, aqueles carros presos, né, guinchar aquilo para Vitória, levar aquilo embora, resolver aquilo, além de enfeiar a cidade, está atrapalhando todo o nosso trânsito. Inclusive, eu sugeri, inclusive, que logo abaixo da casa do vereador Álvaro Roberto Gonçalves, ali nem pudesse mais estacionar, proibir estacionamento ali imediatamente. Passou do restaurante do Brás, proibir estacionamento, porque está funilado, está perigoso e pode ocorrer alguma coisa. Ali tem um poste de energia no meio da calçada, se uma mãe vir com um carrinho ali, ela vai ter que ir para a pista, porque se tiver carro estacionado, pior ainda. Então, realmente fica perigoso, a gente tem que prevenir isso enquanto tempo. Gostaria aqui, senhores vereadores, agradecer o prefeito, estive com ele hoje 7 horas da manhã, devido a vários pedidos lá da comunidade do Rio Posmoser, sobre a questão daquele campo que é do nosso companheiro vereador Florentino Bino, lá de Afonso Cláudio. Tive com Florentino Bino lá no início do ano passado, se eu não me engano, ou 2, 3 vezes, e disse para ele da intenção de repente a prefeitura alugar aquela área. Até porque hoje a comunidade paga lá R$900, R$1.000, eles se juntam lá, um grupo, e paga lá por mês a ele. Porém agora, o nosso grande empresário Avelino Discher está tentando alugar, está alugando aquela área, né? E com isso, a comunidade vai perder uma grande área de lazer, né? Eles têm um futebol lá da quarta, futebol do sábado, toda a comunidade no domingo usa aquela área. Né? Sabemos que adquirir uma área imediatamente lá é quase impossível, até pelo valor daquela comunidade, viu, vereador Arlindo? Difícil o valor. Né? Mas fui cedo no prefeito, já várias vezes, ano passado, ano retrasado, pedi ao prefeito: prefeito, aluga aquela área, aluga e bota à disposição da comunidade, precisamos, inclusive, estender a escolinha bom de bola para lá, uma vez por semana ou duas, não sei qual a possibilidade também da Secretaria de Esportes. Mas fui no prefeito 7h, expus para ele a situação, a preocupação de várias mensagens que eu recebi sábado, sexta, ontem, hoje de manhã, ainda bem cedo, várias pessoas de lá me procuraram. E eu disse para o prefeito botou à disposição na hora, chamou o secretário Jardel, falou: Jardel, entra em contato e vê o que pode ser feito. Eu queria que de público pedir aos vereadores, quem tem amizade com o Avelino, que ele recue no aluguel daquele imóvel, para que a prefeitura possa alugar aquele imóvel. O prefeito já disponibilizou, vai alugar, né? Mas tem esse impasse, ele está na frente, né? E o vereador já praticamente fechou o negócio com ele, mas há a vontade da população, ele é amigo da comunidade, na verdade os negócios dele, 90% estão na comunidade do Rio Posmoso, ele jamais quer ver a comunidade de repente magoada com ele não tem culpa nenhuma, mas tipo assim, também ele pode fazer o que ele quer em outro local lá no Rio Posmoso, de repente com um custo até menor do que ele já propôs para o senhor Florentino Bino. Né? Mas acho que a negociação está indo bem, eu falei com o pessoal, eu vou pedir isso em público para o Avelino, para ele pensar bem, e também o vereador entender que a comunidade necessita hoje daquilo, quem sabe que no futuro próximo a prefeitura tenha condições de adquirir aquela área. Não tem outra área mais próxima ali perto, e que tiver próximo também é muito caro para comprar. Eu acho que a prefeitura, o prefeito, não dispõe desse recurso no momento, mas dizer, pedir ao Avelino, com carinho mesmo, pense e abra mão para que o vereador possa, então, o Florentino Bino, possa alugar aquela área para a administração pública, para aquela comunidade de Posmoso não perca aquela tão grande, tão boa área de lazer que já está na mão da comunidade há muito tempo. Então, era essa a minha colocação. Quem puder, vereadores, puder ligar para o Avelino, eu já fiz isso, e pedir para que ele possa, então, ceder e que aquela área tão boa para aquela comunidade não seja perdida. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantes.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, nossos funcionários, funcionários públicos, nosso controlador, funcionários da cultura aqui presente, também os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente, o que me traz aqui hoje é também agradecer, né, pela organização da festa, mas também uma pequena reclamação. A gente sabe que a gente não sabia que dava tanta gente assim no sábado, no show do Michel Teló, mas foi de novo o caos dos banheiros. Não, nós temos que rever a situação. Talvez nós consiga só melhorar isso quando a gente adquirir uma área, a prefeitura conseguir fazer uma área própria para a festa, né, para melhorar a situação dos banheiros, porque é muito difícil, Arlindo. Lá tinha o mínimo 50, 60 pessoas na fila. E como é que você vai fazer, né? Todo mundo toma uma cervejinha, né? Um choppzinho, e o pessoal tem que ir no banheiro. Então, nós temos que rever se nós fazer mais festa aqui no pátio, para nós alugar mais banheiro, aqueles banheiros químicos, né? Para melhorar a situação e colocar em mais lugar, né? No pátio de festa, para o povo ter todo lugar mais fácil acesso aos banheiros. Também, senhor presidente, quero agradecer ao nosso deputado. Recebemos ligação do nosso deputado Adilson Spindler, que acho que parece quinta-feira vai fazer um mutirão de novo, já de tapa-buraco e limpeza de caminhos do campo para Recreio e Alto São Sebastião. Então, quero deixar meus agradecimentos em especial ao nosso deputado e nosso governador Renato Casagrande. A gente vê que diferença nós temos com outro governador. E Paulo Artung não roçou a estrada nenhuma vez, se roçava, deixava tudo nas canaletas abandonadas. Hoje a estrada é limpa, é roçada, quando a matinha tem tamanho de 50 centímetros, menos de 50 e já está já roçando. O pessoal nem sai daqui para baixo. Todo dia estão lá trabalhando. Então, eles merecem um voto de confiança, nosso deputado e nosso governador. Esperamos que continue muito tempo nosso deputado junto com eles lá, né? Que nós sempre conseguimos um bom atendimento. Também quero pedir ao nosso secretário urbano, Luciano, que dá uma olhada naquela rua do Adelino Schultz, que é aquele calçamento, está abrindo tudo, mas hein, então já está feio aquele lugar lá. Eu não sei se não tem drenagem naquela rua, acho que tinha que ser, talvez melhorar um dia, botar manilha, botar drenagem melhor, que aquela água corre naquela rua todinha, né? E o calçamento lá é meio barra, já antigamente era tudo barro lá, então quero que ele dá uma olhada com carinho também naquela rua do Adelino Schultz. É, pedir também que ele, já pedi pessoalmente para ele 4 vezes, então vou pedir aqui em público também, que ele não sei se ele não consegue resolver. O carro do lixo, lá no, tem 2 pontos lá em São Sebastião, é lugar de comércio, né, lá onde é o Marcelo, a Nete, tem o comércio dela e também o Franz. Eles deixam o lixo muito tempo, é 300 metros. Aqui no Levi Flag é 100 metros, Arlindo. E o carro do lixo não vai até no final. Lá tem 14 famílias morando, não tem onde que o carro do lixo vai, até onde que eu estou pedindo para eles ir lá e colher aquele lixo do pessoal lá. 14 famílias, mora tudo em redor. E até mais prático para o carro do lixo se manobrar lá e também atender a população de lá. Também, senhor presidente, esse dia você esteve na SEASA. Nós temos que ter uma conversa séria com o nosso governador Renato Casagrande. Eu não sei o que está acontecendo com esse povo. Eles arrumam cada um para tomar conta da SEASA. Aquele não serve nem para tomar conta de um chiqueiro de porco, ainda mais, né, ser presidente da SEASA. Ele não sabe conversar com ninguém, não tem diálogo. É só ele que sabe das coisas. Então, nós tivemos uma reunião, eu fui colocando as minhas ideias também, ele até me maltratou. Então, como o presidente estava lá, as reclamações estão geral na SEASA, presidente. Isso não é só os agricultores, os lojistas, todo mundo não está satisfeito com ele. Eu acredito que um presidente da SEASA tem que ser eleito pelo povo, pelos produtores que frequentam a SEASA. E não catar sempre aquele lixo, não sei onde que é, arruma esse troço, e coloca lá na SEASA para perturbar as pessoas e fazer as coisas tudo errado. O portal de transparência está bloqueado, você não consegue entrar no portal de transparência da SEASA, doutor Luiz Mil. Não consegue de jeito nenhum, você não consegue acesso. E para mim, um presidente, para cuidar de uma SEASA, de um tamanho de um bolinho, um ovo de galinha, em vista de certas empresas que tem, ele deve ter mais ou menos mais de 70 funcionários. E o que tem para cuidar na SEASA, Arlindo? O que tem lá para cuidar? Tantas pessoas assim. Isso é só os funcionários que trabalham na parte da administração. Que na limpeza e na segurança, isso é terceirizado. Isso não entra na folha de pagamento. Lá. Entra, mas isso não entra no turma dos funcionários que está lá. Só para administrar, lá tem tanta gente, doutor Luiz Mil, não tem lugar para todo mundo sentar, não. Acho que alguns têm que levantar e falar, deixa eu sentar um pouco, né, que eu tenho que descansar um pouco também.
Você permite, permite uma parte?
Permite até duas.
Obrigado. Ontem, na festa em Caramuru, na Igreja da Fé, os produtores conversaram com a Adils sobre essa questão do presidente da SEASA. E a Adils se comprometeu lá com os produtores que ele vai marcar uma reunião em breve na SEASA, junto com os órgãos competentes para resolver essa questão. Eles tiveram várias reclamações que eles passaram para o Adils lá, sobre essa pessoa que você está falando, que eu nem conheço, que eu não vou para a SEASA, mas você já está falando isso há mais tempo, e várias reclamações já vieram para mim, né, pessoas que procuram a gente. Ontem o Adils teve uma conversa lá na festa e vai marcar uma reunião em breve, para resolver essa questão desse problema que vocês estão enfrentando na SEASA. Obrigado pela parte, senhor vereador Valdivino Manzca.
A nossa Rosa de Freitas, presidente, ela arrumou mais 2,5 milhões de emenda, e lá tem, acho que quem conhece a SEASA sabe, muitos aqui não sabem que nunca entraram lá. Que lá tem uma pedra alta, nós falamos. Tem uma pedra alta, 2.000, e uma pedra baixa, onde que fica os vendedores de banana, folhagem, tem os atravessadores e a pedra alta. Então, eles estão querendo gastar o dinheiro no galpão onde que está pronto. Onde que está tudo, ferragem, não tem, e a telha com o zinco. Lá, mais 20 anos, não vai ter problema. Aí eu falei com o presidente assim, eu estou vendo assim que vocês querem cobertar as pessoas que já estão com coberta e vocês vão deixar os outros sem, na chuva, no sol, e o que, que você tem para dizer para nós? Aí depois ele falou assim, não sou eu que estou falando, são os técnicos que estão falando que isso aí vai dar problema, vai cair estrutura. Mas eu acho, Joel, aquele é mais para 20 anos a estrutura da Ceasa, os ferragens que tem lá, dos telhados. Então, eu propus para ele para fazer uma pedra alta e tirar o povo da rua, né? Para todo mundo ter um lugar, né? Um lugar para eles vender as mercadorias deles. Ele fala também que não pode colocar mais mercadoria no chão. Então, ele tem que deitar lá e nós botar as mercadorias em cima dele, né? Se ele não conseguir dar um jeito, né? De melhorar a situação, fazer uma pedra alta para todo mundo poder trabalhar, né? Com mais higiene também. Porque se chove lá na rua, aquele é um caos, para quem não conhece a Ceasa. Não é fácil para quem fica na rua, né, Mazin? Que lá não é brincadeira. Então, essa é a minha fala. Eu espero que, Mazin, nós consiga mais rápida, né, uma reunião com o governador para nós sumir com esse cara de lá. Que ele não sabe conversar. Ele não tem diálogo com ninguém.
Vereador, você me permite uma parte?
Permito.
Você tocando no assunto do Ceasa, parece que o governo federal já vai liberar o dinheiro para construir um Ceasa novo aqui no Espírito Santo. Segundo a senadora Rose de Freitas. Parece que vai liberar, não vai demorar não, esse ano ainda. 2-3 meses parece que libera.
Ok. Dinheiro para fazer Ceasa nova?
Ceasa novo aqui no Espírito Santo. O governo federal vai liberar.
Obrigado. Vamos esperar sentado então, porque até
vereador,
no momento...
Vereador, me permite a parte, Valdivino.
Permito.
Eu estava no Ceasa, aí... Fui abordado muitos agricultores, chegaram e falaram sobre o questionamento, que eu trabalhei muito tempo lá dentro do Ceasa, e aí o que está acontecendo? Quando você entra na Ceasa, o primeiro tinha aquela entrada pelo contorno ali, que entrava carro pequeno e agora não pode entrar os carros pequenos. Só saindo os caminhões. Aí os caminhões que vão para o Rio de Janeiro, para Cachoeiro, eles têm que rodar lá fora no viaduto, que poderia sair lá na frente, e seguir sua viagem mais rápida. Agora eles têm que rodar, quase vir aqui em cima no contorno. E você saiu do Ceasa, você hoje tem que... Você paga R$13. Se você saiu, voltou novamente, que nós temos nossos produtores que vão lá carregar a brita, carregar as caixas, lá do lado de fora, e põe areia, e tem as compras que eles fazem. E você voltou lá, entrou novamente, você tem que pagar mais uma vez R$13. Se você sair, você entrou, você tem que pagar R$13. E outro que está acontecendo, nós temos um presidente da associação lá, que eu vejo assim, do tempo que eu estava ali dentro do Ceasa, eu fiz parte até do conselho quando era época do finado Alfredo Hatzke. A gente fez parte, e depois quando Henrique estava lá também dentro do Ceasa, a gente fazia parte do conselho. Mas o que acontece? Esse presidente do Ceasa, agora eles botaram a lei lá, que cada produtor que se for fazer carteirinha, todo ano tem que se cadastrar na associação e olha... Quantos mil produtores que nós temos no Ceasa? São 5.000 e poucos produtores. Então, eles vão ter que arcar esse recurso para a Associação de Produtores. E eu, assim, vejo pelo que é esse presidente da Associação de Produtores do Ceasa, ele nem está aí com os produtores, não. Ele não defende os produtores. Ele está vendo o jogo de pegar dinheiro para ajudar a associação. Mas o que, que vai se fazer com isso? Então, eu estava conversando muito, eu conversei muito com o Baixinho do Ceasa, fui lá, conversei com ele, falei, Baixinho, o que está ouvindo, o que está acontecendo, ele me passou tudo para mim. Ele falou, a gente está disposto a fechar o Ceasa. Nós vamos parar o Ceasa para ver o que, que vai se dar isso, porque nós vamos atravessar os caminhões e vamos parar tudo. Aí eu falei, Baixinho, a hora que vocês forem fazer isso, vocês podem me ligar, que eu vou estar junto, presente ali, porque uma vez já foi fechado o SEASA. Fizeram a manifestação e os carregadores estão também se promovendo em cima disso também para ajudar os agricultores. É isso que eu queria deixar esclarecido aqui, para nós ajudar os nossos agricultores. Não é só de Santa Maria, é de todo o estado do Espírito Santo. Muito obrigado, Valdir.
É, agora as carteirinhas que nós renovava em dois anos, agora tem que renovar todo ano e pagar R$50, mas hein? E para onde esse dinheiro vai? Parece que tem 2.900 produtores cadastrados da SEASA. E por ano vai dar quase R$150 mil. E a gente não vê nenhum dinheiro aqui tudo junto lá hoje. E ainda mais com essa arrecadação, né? Que é fora a parte. Também quero pedir para a nossa população, quem me ouve agora pela rádio, internet, sobre a questão do telefone já. Eu tenho até uma mensagem da Érica da Viva aqui, de uns dias atrás. Ela diz assim que, eu vou até ler essa mensagem aqui. Não sou responsável pela área técnica, só tenho intermediar para ser rápido. Já pedi para verificar, pois princípio não temos problema. Se quiser registrar a reclamação da rede, é o canal correto para fazer isso, é 8486. Diz ela que não tem problema em Santa Maria com sinal de telefone. Isso quer dizer que ninguém reclama. Então, quero pedir para a população, para conseguir uma áreazinha, todo mundo ligar e fazer reclamação que não está conseguindo mais fazer ligação, que não está funcionando. Né? Se todo mundo reclamasse, imagina os montes de linha que nós temos aqui em Santa Maria, uns 40 mil linhas de telefone deve ter aqui o mínimo, né? E todo mundo reclamasse, eles iam dar um jeito. Mas só que nós, vereadores, reclamando, então eles acham que isso é em vão, né? Então, eu quero pedir à população para fazer reclamação no 8486. Muito obrigado.
Tio, dá uma parte. Gostei da sua fala e deixo aqui registrado então, também a população de Garrafão. Quando vim para Santa Maria, faz favor de ir lá na Vivo, ali perto, para frente do Geraldim, e vai lá e reclama. Vão encher aquilo ali de reclamação, que aí talvez eles dão um jeito. A população descer, tiver aqui em Santa Maria para resolver qualquer coisa, dá um pulinho lá e reclama também. Obrigado.
Quero pedir à TV Câmara que separe aquele vídeo que Jean fez a fala dele, nós pedimos a parte, que eu vou mandar para ela. Eu tenho o telefone da Érica aqui, né? Eu mando para ela, que a situação já para ela ficar já alerta já. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Gomes.
Colegas vereadores, vereadora, ao meu amigo Marcelão, e através dele, os demais funcionários dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Pomerana, aos internautas e quem nos assiste aqui no plenário. Nosso colega Nelson Mitin fez muito elogio aí à festa, concordo com ele. O tio Manski questionou aí a questão do banheiro, reparei isso também. E eu, infelizmente, tenho que fazer algumas críticas, que são críticas construtivas aqui no caso. Primeiramente, é a acessibilidade. Eu tinha questionado com o secretário, não que esteja falando mal dele, mas que ele fizesse algum local aqui no fundo para não só cadeirante, mas idosos, pessoas que não têm mais condições de chegar lá na frente, na muvuca. Não foi feito isso. E eu fui à festa, o único dia que eu aproveitei, eu estou tirando por experiência própria, foi na sexta-feira, o primeiro show, que foi, eu posso estar dizendo aqui a propaganda, com gosto que eu falo que foi da banda Merak, que eu pude ir lá na frente, que teve pouca gente, uma banda muito boa, tem gente daqui. Só que no dia do show da Bruna Viola, eu procurei um ponto aqui atrás, perto do banheiro, daquele barracão, e infelizmente, eu achando que ia poder assistir, aí tem um cartaz grandão do Banete, de propaganda, que está justo em cima daquela casa onde eles fazem a regulagem de som. Então, praticamente, a Bruna Viola eu não vi nada, eu só escutei. Isso é por experiência própria. Aí muita gente fala, mas são poucos cadeirantes, as pessoas que necessitam dessa acessibilidade que vão. Mas será que não deveria ser exemplo, talvez com condições, dando condições para essas pessoas, onde que entram a mim, a Dailu, talvez aumentaria esse público, porque a festa é feita para todos, não para alguns. Muitas vezes já foi questionado aqui que a festa deixou de ser a festa do nosso colono. Ela passou para ser festa de visitantes, e realmente está acontecendo muito isso. Mas dentre as críticas também tem os elogios, que teve aqui a corrida das Tobatas, né, que eu vim, participei, olhei, o Joel estava aqui, deu muita gente para observar, uma coisa muito legal, tá, acho que tornando uma cultura para a festa. E eu também tenho que elogiar a limpeza da festa, que feita pela equipe do Luciano, secretário Luciano. No dia que teve a questão das Tobatas, da competição, logo após, a gente ficou aqui embaixo na lanchonete, reparei que acabou o evento, o pessoal estava toda ali, a equipe, para fazer a faxina. Em nenhum momento eu vi sujeira. E assim foi na festa. O pouco que eu pude passear lá, pela manhã que eu passei, 7 horas da manhã já estava praticamente tudo limpo. Então, esse crédito eu queria passar para o Luciano, agradecer ele por essa ação que ele fez. No mais, era só isso mesmo que eu tinha para falar.
Convido a próxima oradora inscrita no Grande Expediente, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana, todos os funcionários aqui dessa Casa de Leis e também os visitantes que nos visitam aqui neste plenário. Eu queria também, o Nelson já colocou a preocupação dele sobre o nosso campo lá de Rio Poço Moser, que a gente tem ali. Eu só fiquei sabendo ontem, está até passando um vídeo aí, né? Eu fiquei sabendo só ontem que, quando foi publicado nas redes sociais, que esse campo estava sendo finalizado, que eles receberam notícia que esse campo ia acabar. A gente sabe que esse campo tem um dono próprio, é ele. Então, esse campo está lá para a comunidade. E esse dono nem é santamariense, esse dono mora em Afonso Cláudio, que também é vereador de lá. Então, cada um precisa também, né, como Rio Poço Moser é uma comunidade muito grande, ele também não tem condições de estar deixando aquilo assim à comunidade, porque são só alguns jogadores lá que se reuniram, que estão mantendo esse campo limpo, gramado, cortado a grama, eles que estão cuidando, eles que juntam, fazem uma coleta, uma campanha, que mantêm esse campo limpo lá. Então, eu, né, nas redes sociais ontem, eu falei que hoje eu ia procurar o prefeito, eu fui até o gabinete, Nelson já tinha ido, mas eu fui também hoje à tarde, conversei com o prefeito, mostrei esse vídeo para ele, que está publicado nas redes sociais. Falei que a comunidade de Rio Poço Moço está muito triste, porque é a única diversão que as crianças têm livre lá, é o campo. E justo, acho que uns 6 meses atrás, se juntou uma turma de pais voluntários ali, que estavam treinando aquelas crianças pequenas, para começar já desde pequeno a jogar bola, a gostar de outras coisas, a não ficar na rua ou não ficar só em casa preso. Então, sim, o prefeito, eu liguei para o Florentino, hoje de manhã procurei me informar, o Florentino Bino, o dono do campo, e ele me falou que tinha recebido uma proposta para poder estar alugando aquilo ali para o Discher, para construção. E a proposta é R$ 2.000, um valor bom, né? E aí também a comunidade também quer ficar com o campo. Fui lá conversar com o prefeito e aí ele também vai se colocar à disposição para ver se o deixa agora, cancele o contrato, porque ele já até fez um contrato para arrendar para o lugar, esse campo, e vou também até o dia de amanhã para conversar com ele, para ver se ele volta atrás, que ele não alugue esse campo, e aí a gente fazer um certo. O prefeito me prometeu que vai ajudar de imediato para poder estar fazendo o processo para também a ele alugar esse campo, para poder não acabar com esse campo e de repente no futuro, quem sabe, comprar esse campo lá, né? Então assim, a gente vai, ele me deu, o Florentino Binoff me deu prazo até sexta-feira para a gente poder estar dando a posição para ele, se a prefeitura tem interesse ou não tem, e ele também vai ter que, né, dar o preço dele, e também a prefeitura tem todo o processo de publicar isso no edital, né? Então assim, não é de hoje para amanhã, mas pode ter certeza, eu, mais o Nelson, o prefeito, todos nós, toda a comunidade de Rio Poço Moço, todos nós vamos lutar com que esse campo não acabe dentro de Rio Poço Moço, porque é uma coisa que já está lá anos e anos e anos, e graças àqueles moradores que cuidaram daquele espaço lá, e a gente vai fazer de tudo com que esse campo não acabe, que pelo menos o prefeito alugue, e mais no futuro a gente possa passar, o prefeito manda um projeto para essa casa de leis, e a gente compra esse espaço aí para a comunidade de Rio Poço Moço ter um lugar de esporte e lazer. E meu outro questionamento é sobre estacionamento de mão única lá de Rio Poço Moço. Dia 1º de julho, eu fiz mais uma vez uma cobrança aqui ao Sigmar Schwanz, que ele é subsecretário de transporte, para que ele agilizasse, colocasse umas placas ali, para ter um estacionamento de uma mão única só. Então, as placas foram colocadas, e agora eu estou pedindo a colaboração também da comunidade, dos moradores e daqueles que estacionem ali. Que estacionem realmente só em um lado, onde que está liberado para estacionar seus carros, para aquele trânsito fluir melhor. Porque está em fase experimental, não está sendo ninguém multado, as pessoas ainda estão estacionando num lugar proibido, ainda não está sendo multado. Então eu estou pedindo agora a colaboração de todos os moradores, daquelas pessoas que estão lá, que estacionem em uma mão única só, para poder fluir melhor aquele trânsito de Rio Poço Moço. Porque quando não tem estacionamento do lugar proibido, está fluindo bem. As pessoas gostaram, né, de que foi colocado, só pedimos a colaboração das pessoas para não estacionar onde que está proibido o estacionamento. Meu muito obrigado.
Selene, você me permite só uma parte? Vocês já viram com o dono do terreno do campo lá, ele tem intenção de vender?
Tem sim. Ele falou que tem intenção de vender, só que assim, por telefone não dava. Ele falou assim, então ele também está disposto da gente ir lá, olhar que se é só o campo, se é um espaço maior, mas eu acho que o que interessa é o campo mesmo.
Aquele prédio também pertence ao...
Também pertence ao Florentino.
Mas se ele for vender, ele vai querer vender tudo.
Não,
né?
Não. Eu perguntei ele falou que venderia só o espaço do campo também. Então, assim, em vez de alugar, seria comprar, porque senão vai pagar aluguel anos e anos e anos, e com isso já poderia, até falou que poderia até parcelar também se a prefeitura não tivesse, né, o dinheiro.
Que aí passa a ser um campo municipal. Né?
Sim, poderia ser um campo municipal, olha só, né, que seria, não seria longe de Santa Maria de Jetibá, né, então seria, assim, uma coisa muito boa para a administração aqui.
Obrigado
de Santa Maria.
Parte.
Eu também faço uso do grande expediente, designo o vice-presidente assumir a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui nossos vereadores, vereadora, nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, cumprimentar aqui o Carioca, equipe presente, cumprimentar o Sérgio, cumprimentar os funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo, cumprimentar aqui funcionários, nossos assessores, assessor do nosso deputado Adilson Vindra, motorista dessa casa. Primeiramente, Nelson Henrique está aqui hoje,
presente. Primeiramente, eu quero parabenizar o nosso prefeito, o vice, pela festa do colono. E junto também o nosso secretário interino, que é o Nilton Capaz, junto com o Renato. A gente vê o trabalho deles, que eles fizeram um trabalho muito bonito nessa festa, e é um trabalho sério, porque não é brincadeira mexer com a festa grande desta aí, que foi enorme. E aí, eu, domingo de manhã, participei na pracinha e tinha caminhada. Aí tinha uns amigos meus lá de Colatina, que é o Paulo, Nelson, do Alto Recreio, e tinha mais ou menos 350 pessoas para essa caminhada e 150 pessoas que foram ciclistas de bicicleta. Então isso a gente, nós, como vereador Nelson, a gente tem que dar maior apoio esse trabalho que vocês vêm fazendo, porque isso já tem muito tempo que vocês vêm fazendo esse trabalho, e aqui nós como vereador, o prefeito, secretários, tem que dar esse apoio, porque isso é muito bom para a sociedade. Essa caminhada, e olha de onde vem, vem de Vitória, vem da Serra, vem de Vila Velha. Então foi 11 municípios que estavam presentes, né? Então eu quero parabenizar isso aí. E também, assim, logo eles pediram para poder ir para Vitória num evento que teve domingo lá da caminhada deles, e o prefeito logo também ajudou a incentivar esse trabalho. Então, Nelson, conta com nós que a gente está aí para dar esse apoio a essa caminhada de vocês, que vocês continuam nesse trabalho de vocês, que até agora vocês fizeram percurso em Santa Maria várias vezes e nunca andaram no mesmo lugar, só se mudar de lugares para andar esse percurso. E também quero parabenizar o secretário de Agricultura, Aguinaldo, pela boniteza das nossas verduras que tinha ali, a exposição de verdura. Tem que parabenizar nosso homem, junto à Secretaria de Agricultura, que foi muito bonito. Era uma verdura mais bonita do que a outra, era uma coisa mais mostrando o povo que existe as coisas em Santa Maria, coisas boas. Então quero parabenizar eles, junto com o prefeito, que também esteve esse apoio todinho para poder fazer esse trabalho da nossa Festa Colono. E a Festa Colono, que eles questionaram aqui sobre os banheiros, eu mesmo precisei aguentar um cara que tinha tomado umas braba mesmo. Esse homem escrachou tudinho. Ele falou: rapaz, isso é uma vergonha, mas vocês como político não tem banheiro, o pessoal está tudo ainda urinando no meio do povo aí, nas beiradas de cerca. Então, eu, rapaz, passei até vergonha, mas eu falei com ele: ó, nós pedimos, nós fizemos a nossa parte, mas nós vamos tentar instaurar cada vez mais para outra festa, para não dar problema. Porque depois que eles bebem uma, a gente tem que escutar. Então, eu até falei com ele: pode ficar tranquilo que na próxima a gente vai organizar isso aí. Eu queria que muito, vereadores, nós e vereadora, nós faz muito aqui projetos de lei e nomear ruas. E eu vejo assim que nós temos aqui ruas e mais ruas nomeadas, com nome de pessoas, famílias que já se foram, essas pessoas, e nós não vemos essas placas. E eu fiz a indicação aqui, pedi ao secretário de obras que faça essas placas, para poder citar esse lugar dessas ruas. Olha quantas ruas foi feito no mês passado, hoje entrou mais um monte de rua aí, e você não vê as placas. Então eu acho que tem que ter um interesse de fazer essa licitação dessas placas para poder divulgar as ruas que são nomeadas. Então eu fiz essa indicação e a gente vai questionar isso aí para ver se o prefeito licita e para fazer essas placas identificando as ruas. E também aqui eu quero ver, a Selene me mostrou um vídeo hoje e depois, por incrível que pareça, o Gerro do Inácio Stick me ligou sobre aquela estrada que sobe lá para a torre. Então eu queria aqui pedir à secretária do interior que a equipe que está lá em cima, ali em Rio Posmoso, que faça essa estrada. Porque aquilo que eu vi o vídeo aí, lá não tem condições de carro subir. E nem ir para lá, talvez acertar uma internet, ou o que tem lá tudo colocado naquelas estradas lá. que a estrada está ruim mesmo. Eu vi ali, o Selene, depois logo mais o japonês me ligou para falar sobre isso aqui. Eu queria muito que a secretária olhasse isso aí e fizesse rápido. Não deixar enrolado, enrolado, enrolado e o negócio depois não faz.
Permite aí o...
Sim,
então,
vereador.
Essa cobrança também, né, veio até a mim, essas fotos também me foram enviadas. Realmente foi abandonada ali, né, essa estrada, porque um tempo atrás a torre não estava mais funcionando, mas hoje em dia, como tem que se usar a internet, porque a Rio Parasita lá não tem ainda a cobertura total da Vivo. Então, o que que ajuda hoje a população é a internet, que as pessoas se comunicam pela internet, pelo WhatsApp. Então, para a gente ajudar a população, era um local estratégico para poder, então, colocar a torre da internet ali. Então, também precisa se manter essa torre ali. Então, assim, gente, eles estão pedindo, né, a colaboração do prefeito para poder reabrir um pouco aquela estrada que foi abandonada lá. Então, a gente pede, eu imediatamente fiz até um áudio para a Eliana, quinta-feira passada, pedindo a cobrança para ela. Ela só visualizou, ela não me respondeu se ela vai fazer ou não vai fazer, mas fomos hoje no prefeito, né? Então estamos cobrando aqui mais uma vez, né, encarecidamente, Eliana, faça, eu vou te enviar também as fotos aí para você ver, para poder fazer aquele trecho ali de Rio Parasita lá, para poder fazer aquela manutenção daquela estrada que vai à torre lá de internet e também de TV.
É, porque eu vi as estradas ali, não está fácil, não.
E mas, aí... permite a parte também? Hoje é só crítica, então eu tenho uma crítica aqui também. São Luís fizeram os pontos de ônibus. Eu queria que Vossa Excelência olhasse. Esse ponto de ônibus é só para sol de meio-dia, porque para chuva não presta, e só depois das meio-dia também não presta. Então eu gostaria que Vossa Excelência ir lá, olhasse, porque é uma vergonha. O cara que fez esse projeto, ele não sabe o que é chuva, o que é sol, porque foi botado alto e só um lado de telha. E se der o vento de chuva, ninguém pode ficar debaixo. Então, eu digo só, é ponte ônibus para sol de meio-dia. Muito obrigado.
Sim, oi, Hilário, mas eu já vi eles, já vi esses pontos de ônibus. E outra coisa, nós temos que... O secretário, eu fico assim um pouquinho triste, tem hora que a gente vê os secretários. Nossa administração, o Gatinho é um cara que gosta de trabalhar, o Hilário Rei, porque é o nosso prefeito, o vice-prefeito. Eu gostaria muito que eles ajudassem, porque tem horas os secretários, eles não dão esse apoio que tem que dar o prefeito. Então deveria vir fazer uma coisa melhor e vai ficar mais bonito para o nosso município. Eu vejo, nós também temos lugares em recreio, ainda que não for atendido estrada. E aí a secretária, você vai falar com ela, você manda telefone para eles, você liga para eles não atendem. Tem hora que não atende, esse dia liguei várias vezes que tem estrada lá, hoje o cara mandou aí que ele está puxando a verdura dele com a tobata. Então é uma brincadeira, que ele não consegue subir o morro mais, que já poderia ter cascalhado. E outra aqui eu quero também dizer sobre os quebra-mola que vocês falaram aqui do Sitimar. Ele botou as placas lá já tem 2 anos, indo para Recreio, lá no Odílio Gomes e lá no, na Vila Bentivi. Que é um risco daquelas crianças que pegam eles ali para estudar. Então, 2 anos as placas estão ali e até hoje eles querem molar. Agora, umas 3 ou 4 semanas, um carro bateu lá, derrubou a placa, ele foi lá, botou a placa em pé, mas não botou pé quebra-mola. O que adianta isso? O povo não vai respeitar nunca. E outro que eu queria aqui também questionar, Auro, nós sempre assim batíamos, conversando sobre isso aí, esse calçadão do Felício Rolls, novamente está se passando, esses anos vão se passando, é outra coisa que também não saiu do papel até agora. Então seria bom eles fazerem esse calçadão, que está precisando, é um lugar muito perigoso, Eles têm que olhar essas áreas, que é o maior perigo. Agora aqui, ó, nos bergs aqui, descendo os bergs no Gabstur, estão mantendo limpo, que coisa bonita. Por que não faz aquele trecho até ali, onde vai até no Alto Filisolso ali, ter aquela demanda?
Presidente, se me permite uma parte. Eu já cobrei o secretário, já cobrei o prefeito, já cobrei um monte de gente, eu acho que umas 20, 30 vezes sobre aquele calçadão. O prefeito falou que ia licitar, agora quer fazer recurso próprio. Então que faça, né?
Tomara Deus.
Eu já estou enjoado de pedir ele para poder fazer. Aí semana que vem, semana passada, foi lá tirar um pouquinho de terra que estava atrapalhando, né? Aí eu fui lá no prefeito, continua, então vamos fazer calçadão. Você sabe por que eu não faço aquela calçada no meu bolso? Porque vai me dar problema, senão eu tinha feito. Porque a outra que eu fiz lá, eu gastei 4 mil para fazer que tá em tudo que está lá. Eu não faço no meu bolso porque eu não posso, vai me dar problema, senão eu já tinha feito. Esse quebra-mola que é para ter feito lá tudinho. Começar a iluminação pública para virada, só começar a botar os postes em pé, para lá, está tudo sem fazer, sabe? Mas sabe quando eles vão fazer? Ano que vem, que está a próxima eleição, aí eles vão fazer. Obrigado.
É, Álvaro, você sabe o que é a minha preocupação ali no Felício? Que agora está bem solado, está bem preparado, e as manilhas. Agora vem a época de chuva. Daqui uns dias está aqueles valetão abertos de novo. Então poderia fazer isso daí para poder ajudar aquela população ali, aquelas crianças que vão ali para o colégio, que tem que descer, as pessoas que vêm para a rua. Então eles deveriam fazer aquilo ali imediatamente, porque os anos estão se passando. Então eu queria muito que conseguia fazer isso aí. Quero agradecer aqui a presença do meu amigo J. Júnior, que está aqui presente nessa casa. Muito obrigado.
Presidente, me permite uma... Bem, já que vocês estão colocando as situações, várias situações aí, um prefeito, quando é eleito, ele escolhe o secretariado e nomeia. Eu acho que o secretário tem que ser responsável pela sua pasta. Porque se nós levar todos os problemas para o prefeito, ele vai ficar doido, ele não tem conhecimento. O Rogério, colega ali, disse que quando, acho que foi ele que disse, quando acabou a festa Tobata, o secretário de Urbano limpou rápido. É assim que tem que agir. Negócio das placas de rua, presidente, você falou aí que não tem identificação da placa da rua. Realmente tem muitos moradores em ruas aí que nós aprovamos e eles não sabem nem o nome da rua, porque não tem essa plaquinha. É. Por isso que a gente nomeia, para poder receber as correspondências e qualquer pessoa que procura pelo endereço. E assim é por diante. As estradas, é a mesma coisa. Não podemos levar tudo para o prefeito. O secretário tem que saber onde tem que trabalhar. Obras e assim por diante. Eu acho que falta, eu falei na minha fala lá em São Agora Creche, né? É o braço direito do prefeito, é o secretariado, subsecretário, chefe de divisão. Mas quando não servir, ele também tem que ver e trocar de lugar ou até exonerar. Porque um prefeito, ele não anda sozinho, não. Ele tem que andar bem acompanhado. Se essas pessoas não ajudar, só quer o emprego, o município, quem paga por isso é a população. Obrigado.
É, geralmente assim, o vereador Arlindo. Eu até outro dia conversei com a Eliana. Falei, Eliana, pega 2 dias, puxa Areião para os setores. Vamos supor, pega 2 dias para Recreio, 2 dias para Belém, 2 dias para Caramuru. Bota os caminhões todos puxando Areião. Tem muita gente, tem o trator deles. Eles mesmos espalham na estrada principal. Porque eles querem ver a estrada boa, eles não reclamam de espalhar. Então, você vê que é difícil para você conseguir um caminhão de Areião. Semana passada ficou o caminhão de chuchu garrado lá na virada do Paulissai. Ficou lá do Dole, no Rochão. Semana passada que fiz dessa garoa. Então, eles reclamam. Da vez passada, a mesma coisa. E é coisa mínima um caminhão de Areião. Então, a gente pede, mas não é correspondido, porque o secretário não faz o trabalho que tinha que fazer. Muito obrigado. Passamos para o ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 34/2009, que dispõe sobre procedimento de regularização fundiária urbana denominada regularização de Santa Maria de Jequitibá, outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é de poder executivo e, quando o mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente, Celene Jasso Favarato, favorável. Relator, Elebrinho, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 034/2019, que dispõe sobre o procedimento de regularização fundiário urbano, REUP, denominando regularização Santa Maria e de outros providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A edificação de lei federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, é um novo marco regulatório no país, pois visa estabelecer procedimentos relativos à regularização fundiária urbano, portanto, necessária se faz a apresentação deste projeto. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente Adailo, favorável. Relator Joel Ponto, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Adailo, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre o procedimento de regularização fundiária urbana, HELP, denominado que regulariza Santa Maria e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo do projeto de lei teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e ao mesmo não possui inconstitucionalidade e a iniciativa é do Poder Executivo. Ressalta-se que a Lei Municipal número 1545, de 2 de abril de 2013, o projeto deve ser encaminhado para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente, Jean-Jacques Lauvers. Relator, Daí Lourdes. Membro, Valdivino Mansk. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre o procedimento de regularização fundiária urbana, RURB, denominado Regulariza Santa Maria, e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. A referida regularização é de um processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de incorporar núcleo urbano informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Pontes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansk, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2019.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Parecer do projeto de lei número 034/2019, que dispõe sobre os procedimentos da regularização fundiária urbana, REURB, denominada Regulariza Santa Maria e dá
outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A necessidade de apresentação do referido projeto de lei para o Poder Executivo dê continuidade aos trabalhos no município. A mensagem traz os novos princípios a serem observados no âmbito da regularização. Desta forma, não havendo qualquer irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente Florentino Alves, favorável. Relator Valdemiro Matos, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer ao projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre os procedimentos de regularização fundiária urbana, REURB, denominada Regulariza Santa Maria, e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A iniciativa do referido projeto de lei é do Poder Executivo, pois cabe a ele legislar sobre assuntos de interesse local. Verifica-se que o projeto de lei é de interesse da população. O projeto visa regularização efetiva e, consequentemente, atender ao princípio da função social da propriedade elencadas na Constituição Federal. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro Adairur, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre o procedimento de regularização fundiária urbana, denominada Regularização Santa Maria, e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Lei. Em análise ao mesmo, não constatamos nenhuma ilegalidade. Verifica-se a matéria, ora abordada, e de grande relevo social. Assim, encaminhamos ao presidente para submetê-la à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número complementar, projeto de lei complementar número 38/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de complementar número 38/2009, que altera disposições da Lei Complementar número 1944/2017 e outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pois competência para propor esse projeto é do Poder Executivo, e quando o mérito é o projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. O objetivo é promover modificação da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2009. Presidente Zelene Jass, favorável. Relator Leverinho, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 38/2009.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei complementar número 038/2019, que altera a disposição da Lei Complementar de 1944/2017 e outros providentes de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. As alterações propostas visam dar maior fluidez aos desenvolvimentos dos trabalhos por parte do Executivo Municipal, buscando modernizar a máquina administrativa e assim presta um serviço mais qualificado ao cidadão santamariense. Sendo assim, não verificamos nenhuma irregularidade e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Florano Guilherme, 5 de agosto de 2019, presidente Adir Lourdes, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adir Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 38/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei complementar número 38/2019, que altera as disposições da lei complementar número 1944/2017 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o chefe do Poder Executivo Municipal informou que tem a dotação orçamentária e recursos financeiros suficientes estando previstos no PPA e na LDO. Em análise, constata-se que o referido projeto não possui inconstitucionalidade que impeça a deliberação em plenário. Sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para votação. Plenário, doutor Florian Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente, Jean-Jacques Lauvers, relator da ILU, membro Valdivino Mans, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 38/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei complementar número 38/2019, que altera as disposições da lei complementar número 19.944/2017 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Consta na mensagem que as mudanças administrativas ora apresentadas são frutos de experiência prática vivenciada nestes poucos mais de 2 anos de gestão. Aliada à experiência administrativa com a qual conta o chefe do Executivo Municipal. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Selene Jassa, favorável. Membro Joel Pontes, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 38/2019.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número complementar número 038/2019, que altera as disposições da lei complementar número 1944/2017 e das outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A mensagem anexa ao projeto de lei traz detalhamentos às alterações apresentadas em cada setor. Justifica-se ser necessárias essas mudanças para os trabalhos do município. Assim, não havendo vistas de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdivino Marques, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinho, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 38/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer o projeto de lei complementar 038/2019, que altera as disposições da lei complementar número 1944/2017 e da outras providências de autoria do poder do prefeito municipal. Conclusão. Não se trata somente de uma alteração na estrutura administrativa. O que de fato apresenta é a adequação dos cargos que compõem a atual estrutura administrativa à realidade que hoje se apresenta neste município. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtin, membro Adair Lur, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 38/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei complementar número 038/2019, que altera as disposições da lei complementar número 1944/2017 e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis. Em análise ao mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a matéria, ora abordada, de grande importância para o município. Assim, encaminhamos o projeto para ser encaminhado para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto 34/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Renato Binoff Gomes, na localidade de Santa Luzia, neste município, é autoria do presidente Elmar Francisco Tomo. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que a homenageada foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Suas boas ações e sempre de humildade ficarão guardadas no coração de todos em que conheceram. Dessa forma, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2019. Presidente Celene Jastro, favorável. Relator Eleven, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 34/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, o projeto de lei número 34/2019 dispõe sobre a denominação da rua Renata Binoff Gomes, na localidade de Santa Luzia, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. A rua a ser denominada inicia na rodovia Luiz Stange e finaliza na rua Henrique Queller, numa extensão de aproximadamente 110 metros na localidade de Santa Luzia, neste município. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Flávio Guilherme, 9 de julho de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Celene Jastro, membro João Pones, todos favoráveis.
Em discussão, quero agradecer aos vereadores que deram parecer das comissões, que essa rua é aí em Santa Luzia, da Renata Gomes, Bino Gomes, que é uma pessoa que eu conheci muitos anos e é uma pessoa, é uma homenagem muito boa para aquela rua ali, que ali moram os filhos dela tudo, o Ademar, o Geraldo, são tudo que mora ali dentro daquela região ali, de Santa Luzia. Eu quero agradecer muito, vereadores, e pelo apoio desse voto, que é merecedora esse nome daquela rua ali, que são o terreno deles. Então, foram os filhos que me pediram para fazer essa homenagem à mãe deles. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão desde a ação Justiça e redação final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei 39/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria, Jatobá do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 39/2019, que dispõe sobre a demarcação da rua Nilo Caibel, na localidade de Belém, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. A apresentação do mensal projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra trabalhadora na sociedade. Suas boas ações, em sempre de humildade, ficarão guardadas no coração de todos e que conheceram. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e posterior votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 19 de julho de 2019. Presidente, excelente Jasso favorável. Relator, Leverinho favorável. Membro Florentino Laos favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviço Público, vereadora excelente Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 39/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer o projeto de lei número 39/2019 dispõe sobre a denominação da rua Nilo Gaiba, na localidade de Belém, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. A rua a ser denominada inicia na rodovia Dr. Afonso Schwamba e finaliza próxima à residência do senhor Lorival Bolt, numa extensão de aproximadamente 491 metros, na localidade de Belém, neste município. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Fernando Guilherme, 19 de julho de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Joel Pontes, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal. Convido o vereador Hilário Benning.
Cumprimento o presidente dessa casa, cumprimento o secretário, o vice-presidente, os vereadores, o que demais presente, Jota Júnior, Carioca, e os ouvintes, não tem mais internautas. Eu quero convidar, domingo que vem, eu já tenho costume desde 2005, eu sempre fiz Dia das Mães, e depois eu fiquei assim, me arrependi de ser uma mãe. Eu também estou querendo fazer Dia dos Pais, mas já tem uns 10 anos que eu faço Dia dos Pais. Eu convido todos os pais de Santa Maria, quem quiser ir lá no meu clube, nós vamos ter um locutor muito especial, o Jota Júnior. Eu convido todos que participem domingo, os homens não pagam nada, só mulher paga. É porque mulher, Dia das Mães eu fiz, e Dia das Mães as mulheres não pagaram nada. Então, eu tenho muita, muita tranquilidade, vou fazer uma festa especial, todo mundo me conhece, eu faço de coração. Então, domingo, dia 11 de agosto, Dia dos Pais. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de agosto de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.